Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Tudo pronto para o Festival de Parintins no Amazonas.
E arraiais juninos animam o fim de semana de Palmas e Rio Branco.
CPI vai investigar sistema prisional de Roraima.
IBAMA já aplicou mais de R$1 milhão em multas por desmatamento em junho.
Hoje é quinta-feira, 23 de junho de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Tudo pronto para mais um Festival de Parintins. Hoje teve o sorteio para a ordem das apresentações.
Confira na reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, que abre e quem fecha, quem abre e quem fecha os festejos dos bois.
Falta pouco para o início de mais um festival folclórico de Parintins no Amazonas, um dos maiores espetáculos a céu aberto do mundo. E será vermelha a abertura da primeira noite do evento nesta sexta-feira. O sorteio da ordem das apresentações foi realizado no início da tarde dessa quinta-feira. Ficou definido que o Garantido vai abrir as duas primeiras noites e o Caprichoso vai fechar. Na terceira e última noite, no domingo, o Boi Azul abre e o Vermelho encerra o festival. O sorteio aconteceu em 3 rodadas e em todas, o Caprichoso, que tenta o bicampeonato, tirou a bola maior, podendo assim escolher como gostaria de se apresentar. Apesar disso, o presidente do Garantido, Adelson Albuquerque, aprovou o resultado.
Se eu tivesse a oportunidade de ter escolhido, seria desse mesmo formato que aconteceu. Então, para nós, foi até uma felicidade muito grande ocorrer dessa forma. O Garantido está grandioso. Então, o Conselho de Arte já nos havia pedido dessa forma e graças a Deus deu tudo certo e nós vamos para a vitória, não tenha dúvida disso.
Para o vice-presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, as escolhas foram estratégicas.
A primeira noite é uma questão de estratégia, né? Abrir o festival é ruim, é tenso. Já fechar, não. Você já analisou o seu adversário, você já consegue trabalhar em cima dele, pensar em soluções. Essa escolha foi muito pensada pela diretoria e pelo conselho. E assim, muita gente viaja, né? Domingo, meia-noite, 1h, eles precisam retornar para Manaus, que uma grande parte dos torcedores do Boi são todos de Manaus.
Para quem não é nem Garantido e nem Caprichoso, como a dona Edna Jurema Bezerra, de 61 anos, moradora de Manaus, não importa a ordem de apresentação. Ela, que já participou de pelo menos 7 festivais, se define como garanchoso.
Sou garanchoso porque um ano ganha um, outro ano ganha outro. Aí o outro ganha... Então eu não vou sofrer com isso. Aí o que ganhar, para mim, tudo é festa.
As apresentações começam nesta sexta-feira, às 8 horas da noite. Nos dois primeiros dias, os 21 itens serão avaliados. Por causa do corte de verbas do governo do Amazonas para o Festival de Parintins, devido à crise econômica, os dois bois chegaram a anunciar que a terceira noite não contaria pontos. Eles iriam aproveitar o material das apresentações anteriores como forma de reduzir custos. Mas, por uma questão de segurança e para não prejudicar os torcedores, eles voltaram atrás e definiram que 7 itens vão ser contabilizados no último dia do festival. De Manaus, Bianca Paiva.
E a Prefeitura de Manaus e a Marinha Brasileira estão fiscalizando as embarcações que saem da capital com destino a Parintins.
Batizada de Operação Chapa Quente, a ação ocorre em uma balsa, no encontro das águas, próximo a Manaus. Todos os barcos são obrigados a atracar no local para a vistoria. Os objetivos são garantir a segurança do tráfego aquaviário e salvaguardar a vida humana.
Até esta quarta-feira já haviam passado pela vistoria mais de 8 mil pessoas.
Também participam da ação a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e o Adolescente, o Juizado da Infância e Juventude e Conselhos Tutelares.
O IBAMA aplicou até o momento R$1.300.000 em multas durante fiscalizações de desmatamentos e derrubada ilegal de madeira em terras indígenas no Amazonas.
Os detalhes com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
A Operação Tucandeira começou no dia 13 de junho nos municípios de Inhamundá, Parintins e Barreirinha e segue até o dia 28 de junho. Outro foco da operação é o combate ao uso e comercialização de produtos artesanais com matérias-primas de animais silvestres. Por isso, há um reforço da operação durante o Festival Folclórico de Parintins para orientação de turistas. Já foram detectados 250 hectares de área desmatada e de retirada ilegal de madeira, o que equivale aproximadamente a 200 campos de futebol. O chefe da Divisão Técnico-Ambiental do IBAMA no Amazonas, Geandro Pantoja, explica que algumas reuniões também foram feitas com lideranças indígenas para recebimento de denúncias e também para orientações.
Nós tivemos com as lideranças indígenas, né, ouvindo as demandas deles e verificamos também que eles também fazem algumas práticas de derrubada e queimada, mas assim, em pequena escala, apenas para subsistência. E aí prestamos algumas orientações em relação ao controle de queimada, práticas agrícolas adequadas e também obter informações deles sobre os principais problemas ambientais que eles têm na região, para com isso, junto com a FUNAI, montar um cronograma de fiscalização continuada nesses territórios.
A operação também apura uma denúncia de garimpo ilegal numa área indígena, mas ainda sem comprovação. O IBAMA atua em parceria com a FUNAI, o Centro de Trabalho Indigenista, a Polícia Militar e as Secretarias de Meio Ambiente dos municípios fiscalizados. De Brasília, Maíra Heinen.
Em Boa Vista, Roraima, foram definidos os deputados que vão fazer parte de uma CPI para investigar a situação do sistema prisional do estado.
Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Em sessão nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Roraima, foram anunciados 5 parlamentares que vão compor a CPI do sistema prisional. Os deputados são Coronel Chagas, do PRTB, Gabriel Picanço, do PRB, Isaías Maia, do PT do B, Jorge Everton, do PMDB e Soldado Sampaio, do PC do B. O pedido para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito foi apresentado no dia 8 de junho. A justificativa para a instalação da CPI seriam as constantes fugas que ocorreram no começo do mês de junho. No dia 7, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo registrou 2 fugas em massa. 5 dias depois, outra deserção ocorreu na cadeia pública de Boa Vista. Os casos resultaram na exoneração do então secretário estadual de Justiça e Cidadania, Josué Filho. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, em Roraima foram contabilizadas 202 fugas somente em 2016. Do total, 67 reeducandos continuam foragidos. Segundo o deputado Jorge Everton, o objetivo da CPI é apurar a verba destinada ao sistema prisional de Roraima.
Nosso objetivo aqui não é crucificar governo nenhum, mas é cobrar e investigar o que é que está sendo feito com o investimento referente ao sistema prisional.
A sessão da próxima terça-feira, dia 28, deve definir os cargos de presidente, vice-presidente e relator da comissão.
E continuamos com Pedro Ribeiro, agora ao vivo, de Boa Vista, sobre uma ação da Polícia Federal que prendeu nesta quarta-feira um foragido procurado pela Interpol. Olá, Pedro, boa noite.
Olá, Luciano. Olá, Gláucia. É exatamente isso. A prisão de Genilson Ferreira de Silva foi cumprida em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Segundo a Polícia Federal, o procurado teria sido expulso da Venezuela no final da tarde desta quarta-feira e depois entregue às autoridades migratórias brasileiras. Genilson Ferreira Silva responde por homicídio qualificado em Penedo, no estado de Alagoas, e estava na lista de procurados internacionais da Interpol. O preso foi encaminhado para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
No Amazonas, o número de casos de malária diminuiu mais de 20% de janeiro a maio.
Mas em São Gabriel da Cachoeira e em Manaus, a incidência ainda é preocupante.
Voltamos com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
O Amazonas registrou nos primeiros 5 meses do ano uma redução de 20,7% no número de casos de malária, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a FVS, Fundação de Vigilância em Saúde, foram cerca de 19.500 casos da doença no estado de janeiro a maio de 2016, contra quase 24.700 no mesmo período em 2015.
O resultado positivo na avaliação do órgão demonstra que os municípios implementaram as ações do Plano Plurianual de Prevenção e Controle da Malária. Porém, a FVS recomenda que as medidas para evitar a doença sejam intensificadas para que o controle seja mantido, levando em consideração que o período de maior risco de transmissão é de junho a setembro. Apesar da diminuição dos casos no estado, a FVS chama a atenção para São Gabriel da Cachoeira, localizada na região do Alto Rio Negro, que apresentou um padrão diferente do observado nos outros municípios. Foram mais de 4.500 casos de malária de janeiro a maio desse ano, um crescimento de 126% em relação ao mesmo período de 2015. A Fundação avalia que isso está relacionado ao deslocamento de determinadas populações do município, associado ao longo período de estiagem, o que dificultou a adoção das medidas de controle da doença. A capital amazonense também registrou aumento no número de pessoas com malária nos 5 primeiros meses do ano. Foram mais de 2 mil casos em 2015, contra cerca de 4 mil em igual período deste ano, um crescimento de 86%. A FVS informou que o balanço negativo deve-se ao aumento no número de invasões, o que provocou impactos em áreas verdes da capital, favorecendo a transmissão da doença. Mas ressaltou que, a partir de março, as ações de combate à malária foram intensificadas e os números começaram a declinar já em abril. De Manaus, Bianca Paiva.
Ainda no Amazonas, com o fim da Operação Ágata 11, a tropa do 8º Batalhão do Exército vai reforçar a fiscalização em base móvel no Rio Solimões.
Os detalhes com Kátia Franco, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
A base móvel Anzol no Rio Solimões, no Amazonas, recebe reforço do Exército após fim da Operação Ágata 11. A unidade é responsável por coibir a entrada de entorpecentes e mercadorias contrabandeadas no Amazonas pelo Rio Solimões. Esse trabalho vem sendo feito pelas polícias militar, civil e federal e agora conta também com o reforço do Exército, como explica o comandante do 8º Batalhão de Infantaria e Selva, Coronel Nagy.
Mantemos uma tropa agora do batalhão trabalhando em ambiente de interagências junto com a Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil ali na região da Base Nova Era e Base Anzol, num trabalho que vai prosseguir agora até o final do ano.
O trabalho dos militares será 5 quilômetros à frente da Base Anzol, onde fica uma outra embarcação que funciona como apoio. Eles vão ficar nesse barco interceptando quem conseguir driblar a fiscalização no primeiro posto. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2015, as ações integradas entre as polícias e as forças federais resultaram na apreensão de 1 tonelada de drogas. As fiscalizações em embarcações que navegam pelo Rio Solimões são feitas diariamente. De Tabatinga, no Amazonas, Kátia Franco.
Apesar de a lei seca prever punição para os motoristas que dirigem após consumir bebida alcoólica, em muitas cidades da Amazônia ainda é elevado o índice de condutores que cometem essa infração.
Os dados são do Ministério da Saúde. Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, traz os detalhes.
Desde 2012, quando o Brasil adotou a tolerância zero para o consumo de bebida alcoólica por motoristas, o percentual de adultos que admitem beber e dirigir nas capitais do país teve queda de 21,5%. Os números são da pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e compreendem ao período de 2012 a 2015. Apesar do endurecimento da lei seca, algumas cidades ainda registraram alta nesse número. Cuiabá, no Mato Grosso, e Boa Vista, em Roraima, apresentaram alta de 15,8% e 13,2% nesses 3 anos. No Norte, Porto Velho, em Rondônia, e Belém, no Pará, também registraram ligeira alta. Cuiabá é a terceira capital onde mais pessoas admitiram assumir o volante após consumir bebida alcoólica. A capital mato-grossense perde apenas para Florianópolis e Palmas. Mas as capitais de Santa Catarina e Tocantins conseguiram diminuir esse índice, enquanto Cuiabá aumentou. Entre as capitais da Amazônia Legal, os destaques positivos ficam com São Luís, no Maranhão, e Macapá, no Amapá, onde os percentuais de adultos que admitem beber e dirigir tiveram quedas de 30% e 25%, respectivamente. Em algumas capitais do Nordeste, essa queda foi de mais de 50%. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas é feita por telefone. A Vigitel 2015 realizou mais de 54 mil entrevistas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. Este ano, a Lei Seca completa 8 anos de vigência. Nesse período, a lei ficou mais severa. Atualmente, o condutor que ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica e for pego dirigindo, paga multa de R$ 1.915,40. E ainda tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses. De Brasília, Renata Martins.
E no Acre, transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% foi a infração mais registrada do primeiro trimestre de 2016. A infração lidera o ranking com 24% do total de autuações nesse período.
Além disso, avançar o sinal vermelho, estacionar em desacordo com a regulamentação, conduzir veículo indevidamente licenciado e dirigir sem possuir habilitação também estão no topo da lista de registro de autuações.
De janeiro a maio deste ano, Detran Acre registrou mais de 2.200 acidentes e 26 mortes em decorrência de responsabilidade no trânsito.
Ainda no Acre, os condutores de veículos que forem notificados ou multados pelo Detran por alguma infração de trânsito podem acompanhar o processo também por e-mail.
Saiba mais na reportagem de Juliana Carla, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Os proprietários de veículos podem acompanhar o processo no Detran ou por e-mail. Segundo a gerente da Junta Administrativa de Defesa de Autuações da autarquia, Luanda Taumaturgo, a alternativa se faz necessária devido às reclamações a respeito de documentos que não chegavam nos devidos endereços. A nova ferramenta vai viabilizar os atendimentos.
A gente vai ver as nossas defesas, analisar e encaminhar por e-mail. Só encaminhando por e-mail é mais opção. Ele vai continuar sendo notificado. Quando você receber a notificação de penalidade, vai estar o resultado lá. Mas aí por e-mail vai ser uma opção. É para maior agilidade.
O Detran busca alternativas de tornar a prestação de serviços mais eficaz. No entanto, é necessário também que os proprietários mantenham seus cadastros atualizados junto ao órgão, como destaca Luana Taumaturgo.
Quando eles forem fazer o recurso de defesa, eles colocarem o e-mail, o telefone, tudo direitinho para a gente poder encaminhar. Mas a notificação, quando for a notificação de penalidade, eles vão receber também a decisão do processo. O número do processo, se foi deferido, foi indeferido.
Lembrando que esta é uma alternativa. Se o condutor preferir, pode se dirigir pessoalmente ao Jada do Detran. O e-mail pelo qual os avisos são enviados é jada.detran@ac.gov.br. De Rio Branco, Juliana Carla.
Em vigor há 3 meses, a nova lei de condomínios foi bem recebida por administradores condominiais do Pará.
Confira na reportagem de Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará.
O novo Código de Processo Civil, que já está em vigor no país, agiliza a execução da dívida de moradores que deixam de pagar o condomínio. A nova medida agradou ao empresário e morador de condomínio, Vitor Sobral.
Infelizmente, tem gente que não leva a sério esses compromissos, né? E precisa ter uma forma mais rígida de ser cobrado, né? Quando um deixa de fazer uma parte, vai prejudicar os outros, inevitavelmente.
Quando a situação econômica fica difícil, muita gente endividada deixa de pagar exatamente o condomínio, pelo fato das multas e taxas de juros serem muito abaixo do cheque especial ou cartão de crédito, por exemplo. Por isso, a média nacional de inadimplência gira em torno de 5%. Mas, de acordo com o advogado Nazareno Nogueira, sócio de um escritório especializado em cobranças condominiais, em época de pico, esse índice chega a 20%. E se agravou com a crise econômica que atravessa o país.
Do ano passado para cá, de julho e agosto para cá, o que nós sentimos foi com essa situação do país, essa quebra do país totalmente aí, financeira, a taxa condominial ela deu um pulo e ela está oscilando entre 30% e 40%. Então é muito alta essa taxa condominial para o condomínio suportar uma taxa dessa. Porque o que, que acontece? Se tem uma inadimplência, quem vai pagar na inadimplência são os inadimplentes, porque vai ter que dividir essa inadimplência pelos que estão morando no condomínio, estão pagando.
O período processual para as cobranças na Justiça leva em média de 2 a 8 anos. Mas com o novo Código de Processo Civil em vigor desde março deste ano, esse tempo pode ser reduzido pela metade. Um importante avanço para quem administra condomínios, explica assim. Síndica Sandra Santos.
Isso já adianta, né?
Normalmente os juízes arbitram um prazo máximo de 3 dias para pagamento da dívida e com certeza absoluta isso vem sim dar mais celeridade, dar mais agilidade nos processos de cobrança.
De Belém, Carlos Reis.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Chegou a hora do esporte.
Esporte.
E hoje a tocha olímpica chegou ao Mato Grosso, último estado da Amazônia Legal a receber o símbolo das Olimpíadas.
A chama passou por Várzea Grande e Cuiabá. E Gabriel Silveira, da Rádio Nacional da Amazônia, está ao vivo aqui no estúdio e nos conta como foi. Olá, Gabriel.
Olá, Luciano. É isso mesmo. Neste dia olímpico em que celebramos a formação do Comitê Olímpico Internacional, a tocha olímpica fez sua primeira passagem em terras mato-grossenses. A porta de entrada do estado foi o município de Várzea Grande, onde a chama olímpica percorreu pela manhã 2 quilômetros nas avenidas Filinto Miller e Couto Magalhães. O início foi às 10 da manhã no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. No total, 8 atletas naturais de Várzea Grande conduziram o símbolo olímpico por todo o percurso. Muitas apresentações artísticas e culturais agitaram a população pelos corredores culturais durante a passagem da tocha. Teve apresentação de balé, fanfarras, canto coral, música e dança regional. De lá, a tocha foi entregue ao Comitê Olímpico e seguiu para Cuiabá. O revezamento nas ruas de Cuiabá começou às 2 da tarde, saindo do Comando-Geral da Polícia Militar na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Um comboio de 20 veículos seguiu no sentido da Praça das Bandeiras e foi até a Avenida Getúlio Vargas. A ex-atleta Jorilda Sabino participou do revezamento. Ela foi vice-campeã da São Silvestre em 1984, aos 14 anos, correndo descalça. A passagem da tocha por Cuiabá termina daqui a pouco com acendimento da pira olímpica na Arena Pantanal. A programação com apresentações culturais segue às 10 da noite. Gláucia.
Obrigada, Gabriel Silveira, da Rádio Nacional da Amazônia. E agora, vamos à série A Caminho dos Jogos, com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
A abertura dos Jogos Olímpicos será numa sexta-feira, 5 de agosto, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Das 42 modalidades esportivas, o futebol terá a primeira rodada dos torneios masculino e feminino nos dias 3 e 4. Os 8 países do torneio feminino no dia 3 e os 12 países do torneio masculino no dia 4. O futebol será também a única modalidade com alguns jogos programados para fora do Rio de Janeiro. Serão utilizados os estádios de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Manaus. Faltam 43 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 76 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Tribunal de Contas do Amazonas suspende licitação para compra de livros didáticos no valor de 26 milhões de reais.
As informações com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
O Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu uma licitação de mais de 26 milhões de reais para a compra de livros didáticos no estado. De acordo com o presidente do tribunal, Ari Moutinho Júnior, o material é uma cópia de uma apostila fornecida gratuitamente à Secretaria de Educação.
Houve uma denúncia ao Ministério Público Especial de Contas, que, segundo a denúncia, a cartilha era uma cópia de algo que já é fornecido pelo Banco Central, e no momento de crise que o país passa, e em especial o estado do Amazonas, essa Corte de Contas entendeu que uma ata de preço nesse valor não seria de bom tom nós darmos sequência a esse processo licitatório.
O conselheiro também defende o reaproveitamento de recursos do estado.
Entendo eu que esse recurso seria muito mais bem aplicado em outras questões que seriam prioritárias na rede educacional. Nós não podemos nos dar ao luxo ou ao desperdício. É um momento de conscienciamento. É um momento em que nós temos que fazer o pouco virar muito.
A abertura das propostas técnicas do certame foi no dia 9 de junho e a Serendip Editora foi a única empresa interessada e habilitada, o que faz a Procuradoria de Contas do Estado suspeitar de direcionamento de licitação. O Tribunal de Contas do Amazonas notificou a Comissão Geral de Licitação e as Secretarias de Educação e da Fazenda, que têm até a primeira semana de julho para apresentar justificativas. Se forem comprovadas irregularidades, o certame poderá ser cancelado. A equipe de reportagem não conseguiu contato com a Secretaria de Educação. De Brasília, Graziele Bezerra.
Cultura. Começa hoje uma das maiores festas juninas da região norte do país.
A 24ª edição do Arraiá da Capital em Palmas, no Tocantins, terá apresentação de 21 quadrilhas juninas e segue até o próximo domingo.
Os detalhes com a repórter Tâmara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas.
De hoje até o próximo domingo, os olhares estarão voltados para a cidade cenográfica montada na Vila Olímpica para a 24ª edição do Arraiá da Capital, considerada a maior festa junina da região norte do país. O evento é uma oportunidade para movimentação turística e econômica devido à visibilidade que a festa palmense tem ganhado no cenário nacional. Nesta edição, as quadrilhas juninas concorrem ao valor total de R$ 105 mil reais para premiação dos vencedores. Segundo o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Hector Franco, para o evento foram investidos cerca de R$ 1 milhão.
Nós temos uma premiação recorde nesse ano, além do apoio a todas as quadrilhas, a subvenção a todas as quadrilhas, nós temos uma premiação de R$ 105 mil reais divididas entre o grupo especial, o grupo de acesso, além da rainha, animador, casal de noivos, barraca de comidas típicas. Então, uma premiação de R$ 105 mil e um investimento total no movimento junino que ultrapassa R$ 1 milhão.
E para animar a festa, estão previstas a apresentação de 20 bandas regionais, além das atrações nacionais Moraes Moreira e Margarete Menezes. Ainda segundo Hector Franco, haverá linhas de ônibus específicas para levar o público para o Arraiá da Capital.
Vamos ter, para aqueles que estão na região sul, ônibus especiais saindo do ginásio Ayrton Senna, além das linhas especiais de ônibus para ida e retorno às suas casas.
O evento reúne 21 quadrilhas juninas e mais de 1.500 dançarinos em 4 noites de festa. Para o integrante da quadrilha Estrela do Sertão, o Edno Alencar, este ano, eles vão levar a magia do cinema para o Arraiá da Capital. Ele ressalta que a intenção é surpreender pela alegria, organização e criatividade. E quem sabe, será a grande campeã de 2016.
Ultimamente a gente vem vindo muito bem no segundo junino. E se Deus quiser levar esse título para a Estrela do Sertão, que esse ano está comemorando seus 20 anos de existência aqui em Palmas, é uma das mais antigas de Palmas.
A 24ª edição do Arraiá da Capital termina no domingo, dia 26, quando todos conhecerão a grande campeã deste ano. De Palmas, Tâmara Cruvinel.
E em Rio Branco, no Acre, o tradicional Arraial Cultural deste ano vai ser realizado no Calçadão da Gameleira.
Os detalhes com Jota Guimarães, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A comissão organizadora do Arraial Cultural decidiu mudar a realização do evento, saindo do estacionamento do Estádio Arena da Floresta para o Calçadão da Gameleira. Na última quarta-feira, a comissão definiu os últimos detalhes da programação do evento, mantendo a tradição da apresentação das quadrilhas juninas. Carla Martins, presidenta da Fundação Estadual de Cultura Elias Mansur, ressalta com mais detalhes as atrações que o Arraial Cultural vai ter este ano.
Volta o Festival de Quadrilhas, né? Mantém os Saudades do Seringal, os forrós lá. Os permissionários de comida diminuíram, porque a gente agora aproveita também os permissionários de comida que já existem na beira do rio.
O Arraial Cultural é realizado pelo governo do estado, através da Fundação de Cultura Elias Mansur, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco. A mudança para o Calçadão da Gameleira, segundo os organizadores, é para deixar o evento em um local mais central da cidade.
Esse ano, o Arraial Cultural chega à sua 18ª edição e acontecerá do dia 4 ao dia 10 de julho, com shows musicais e várias atrações regionais todos os dias. De Rio Branco, J. Guimarães.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação, edição e coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa.
Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.